Continuamos curitibaneando com Harry Crowell. É muito importante na pesquisa da música brasileira do século XVIII, do século XIX, do tempo da colonização. E ter nascido em Minas também é um signo, né? Porque ali eu acredito que começam a ser escritas as primeiras obras, ou eu estou equivocada?
Não, não começa lá. Mas vamos dizer, o volume, o corpus maior está lá por causa do ciclo do ouro.
Sim.
Mas há manifestações um pouco anteriores no Nordeste, em Salvador, em Recife. O problema é que a perda também de documentação no Nordeste, documentação musical, foi muito maior.
Sim.
Minas também se perdeu muito, mas como a quantidade
era
imensa, então, assim, chegou um volume suficiente aos nossos dias para que pudéssemos estudar. Na verdade, esse meu interesse por música brasileira de concerto se deu quando eu fui para os Estados Unidos. Eu não conhecia nada, torcia um pouco o nariz para Vila Lobos, não entendia aquela música. Eu não entendi a música do século XX de um modo geral. Meu gosto era muito pautado pela música romântica, música do século XIX, um pouco Mozart, Haydn, e parava por aí. Nos Estados Unidos, aí meus horizontes se ampliaram e, curiosamente, eu fiquei interessado na música brasileira lá. Comecei a ir atrás de Vila Lobos, porque as pessoas me perguntavam muito a respeito, quando sabiam que eu vinha do Brasil, e eu comecei a sentir muita vergonha de não saber responder. Né? Então, comecei a correr atrás do prejuízo, como eu estava numa região da Nova Inglaterra, em Connecticut, e tinha muito acesso a Nova York, eu comecei a usar isso, e atrás de partituras, de gravações. Eu estudava viola no conservatório, então eu resolvi realmente avançar e ler tudo que fosse possível. Quando eu voltei para o Brasil, então, aí que eu tive acesso à bibliografia e tudo mais, comecei a correr atrás. O que se conhecia parava mais ou menos no Padre José Maurício, no Rio de Janeiro, na época da corte de Dom João VI. Havia referências sobre música em Minas do século XVIII, início do XIX, mas era tudo muito vago. Aquilo me incomodou, eu queria ir mais para trás, né? Então comecei a correr atrás disso e acabei tendo a oportunidade de trabalhar em Ouro Preto. Então vivi em Ouro Preto 12 anos, trabalhando na UFOP, pesquisando sobre isso, tanto em Ouro Preto como em Mariana. Só que para mim isso causou uma outra coisa, não era só a pesquisa que me interessava. Eu sou um pouco marginal nesse universo musicológico brasileiro, que é um universo exclusivamente acadêmico, e isso mexia comigo em duas coisas. Mexia na parte da pesquisa, mas também na criação. Eu queria muitas vezes partir de alguma coisa ligada a essa música colonial para criar uma linguagem contemporânea minha.
E você conseguiu, né? Tanto que você é uma referência na música contemporânea brasileira.
Eu comecei realmente a correr atrás disso e estudar compositores que fizeram isso, todo o chamado movimento neoclássico do século XX, principalmente com Stravinsky. Notei que Vila Lobos fez isso um pouco, mas buscando referências europeias, com Bach. Enfim, fui revirando esse mundo e pensando também que eu sempre tive outros interesses além da música. Quando estava em Ouro Preto, eu fiz letras, me envolvi com literatura, com as artes, e teve uma fase especial que eu estava muito enfiado nessa coisa da formação de um pensamento intelectual brasileiro. Então, assim, além da música, o cinema me interessava, a arquitetura, as artes visuais, tudo que tinha no sentido de buscar um pensamento original para criar uma maneira brasileira de ver o mundo me interessava.
Uhum. Né?
Então comecei a ver coisas como o Niemeyer, que foi buscar inspiração em cidades históricas como Ouro Preto e Diamantina para poder fazer Brasília, né? Que o desenho do Palácio da Alvorada foi longinguamente inspirado no mercado de Diamantina. Eu comecei a ver essas coisas, pensar também no caso do Guimarães Rosa e com suas referências ao Renascimento e ao Barroco italiano. O Glauber Rocha também é muito interessado nessas manifestações mais antigas de cultura brasileira e como transpor isso para um cinema autoral. Então, assim, o meu processo de criação de uma linguagem de música de concerto própria passou por essas referências. Eu comecei a ficar ligado, a disparar para todos os lados dentro da música, e aí me surgia a ideia do seguinte: como que eu vou pegar um fragmento de uma coisa antiga e a partir dali criar algo novo? Olha, essa Sinfonia número 13 é a minha primeira peça que foi feita na Romênia, é para 8 violoncelos, é um grupo de lá. A ideia dos 8 violoncelos, que é um conjunto que o Villa-Lobos inventou, ele escreveu a Baquianas número 1 para 8 violoncelos, né? E a número 5, famosa também, a soprano e 8 violoncelos, é o original.
Segue a estreia da Sinfonia número 3 do Harry Crowe para 8 violoncelos, conduzido por Dorel Pascal Radulescu, Palatului Cantacuzino, gravada em Bucareste, na Romênia, durante o Festival Meridian em 2006.
Thank you.
Essa foi a Sinfonia número 3 do Harry Crowe para 8 violoncelos. Semana que vem continuamos o Curitibaneando do especial com Harry Crowe. A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.